Bom, eu vou dar o início, só para dar para estar gravando. Então, paz seja convosco, amém?
Amém.
Dentro do nosso primeiro estudo, que é o estudo sobre a fé, antes de iniciar, nós vamos tirar uma dúvida que ficou colocada alguns domingos atrás. A figura de Cristo, ela está como homem, ela está como Deus, nos céus, como que está? E aí nós temos a passagem de Lucas, capítulo 24, verso 36 em diante. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Tá? Esse é um dos textos, mas tem vários que aparecem, mostrando que realmente a figura de Cristo hoje está lá nos céus, do lado do Deus Pai, à destra do Cordeiro, sentado lá como 100% Deus e 100% homem. Então já é um prenúncio de como nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá como, não como Deus, mas nós vamos estar lá com o nosso corpo humano glorificado. Então eu creio que vai ter comida, vai ter bebida, vai ser uma festa santa, entendeu? Mas o mais importante é que o nosso Jesus, ele ressuscitou em carne e ressuscitou em espírito. Se assim não fosse, ele não falaria para se tocar. Ele chegou para Tomé, falou que enfiou o dedo lá na ferida, nos buracos das mãos, e também ele aproveita e pede um lanchinho ali. Tem um peixinho aí, tem um pãozinho aí, ele acaba lanchando. Então, era uma dúvida que a gente tinha. Então, está sanado. Você vai estar na glória com o Senhor, se você for salvo de Deus. Você vai estar com o seu corpo sem enfermidades, sem dificuldades, e nós vamos se conhecer lá no céu. Seria muito chato se a gente não conhecesse e aparecer uns robôs, né? Entenda que a gente não vai ter as emoções que a gente teria aqui, do tipo, a gente sabe que vai ter um parente que vai estar, que não foi salvo, e a gente vai passar a eternidade inteira lamentando. Não, a gente vai ter o juízo de Deus perfeito, a nossa mente vai ser como a mente de Cristo. Nós vamos entender os julgamentos e as determinações de uma maneira tão clara, que aquilo não vai entristecer o nosso coração. A gente vai saber que aquilo ali aconteceu segundo o desígnio do Senhor, a pessoa fez por merecer, digamos assim, e a pessoa, nós como seres que estaremos na glória com o Senhor, nós vamos ficar angustiados, senão seria um segundo inferno. Tá? Então nós vamos se conhecer, mas nós não vamos sentir angústia, as emoções humanas elas vão ser purificadas, não vai haver esse sentimento de emoção humana que a gente tem hoje. Amém? Mais informações, quando a gente for para a glória, você vai ter, e você vai poder, tá? Glória a Deus, tá? Tem muita coisa que a gente trabalha com dedução, a gente trabalha com entendimento da nossa mente limitada, mas o Senhor fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e a gente, nossa mente não consegue pensar, consegue colocar Deus numa forma tal que a gente consiga entender. A gente consegue entender de Deus o que Deus se revela dele para a gente, porque o conhecimento de Deus é ilimitado. Então ele vai se revelando parcialmente para a gente, porque a gente consegue entender, e a gente vai absorvendo, tomando. Isso aí é como se fosse um delicioso suco, e aquilo vai nos saciando e nos dando cada vez mais sede de Deus. É uma sede interessante, porque Jesus Cristo fala que ele daria a água viva, que a pessoa que tomasse nunca mais teria sede. Mas a gente nunca cansa de ouvir as coisas do Senhor e aprender das coisas do Senhor. É uma sede que nunca acaba, mas é uma sede gostosa, não é uma sede que nos traz nenhum tipo de sofrimento. Glória a Deus! Dando continuidade ao nosso tema de fé, na semana passada nós introduzimos fé como um dom de Deus. Eu vou fazer um breve resumo para você poder se situar. Algumas pessoas não estavam aqui e eu vou estar fazendo um breve resumo. Nós iniciamos falando que há algumas exigências para a salvação. Não é uma coisa, apesar dela ser de graça, há exigências, há preceitos que nós vamos estar falando. E aí nós temos uma definição sobre fé, dentro de uma confissão de fé, que é o que chama Confissão de Fé de Westminster, é uma das mais importantes. Você entenda que de tempos em tempos os homens, eles se reuniam, não fazem mais hoje, é uma pena, mas eles se reuniam e por 2, 3 anos eles discutiam a respeito dos elementos da sua fé. O que é Deus, o que não é Deus, como você pode fazer isso, fazer aquilo. E eles trataram a respeito de fé e chegaram na seguinte declaração: a graça da fé, pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação da sua alma, é obra do Espírito de Cristo em seus corações. Mais uma vez, nós estamos tratando sobre um tema que não é dependente do seu esforço físico. Tá? Nós vamos estar discutindo a respeito disso. E essa fé que ele fala não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. Nós já vemos tratando sobre fé. Não é a fé que vai chover ou que não vai chover, ou que o dinheiro vai dar ou que não vai dar, ou que alguém vai te visitar ou não vai te visitar. É uma fé sobrenatural. E ela vem até nós como um dom de Deus. Não é algo que nós podemos comprar, não é algo que nós podemos obter, não é algo que nós merecemos, mas é uma coisa que vem de Deus. Não nos isenta, novamente, eu falo da nossa responsabilidade humana. Pô, atendi. Não. Uma verdade é que a graça é uma definição, a graça é um favor imerecido de Deus. Uma coisa que eu tenho discutido bastante nos discipulados é que a nossa graça, as coisas que nós recebemos de Deus, não é algo merecido por nós. Se você está trabalhando numa empresa e você se dedica naquela empresa, você recebe uma promoção, mas é porque você se dedicou. A graça e as coisas espirituais, elas vêm do Senhor como um favor da qual nós não merecemos. Aqueles que são salvos, eles são capacitados a crer até o fim para a salvação da alma. E é um tema que a gente deve discutir, não dentro desse tema, mas quando a gente estiver falando sobre preceitos da fé, que fala sobre a perseverança dos santos, que é algo que é colocado por Deus no seu coração e que você, independente da luta e dificuldade, você não larga o osso. É algo que não é natural. Você está passando por uma luta, passando por uma dificuldade, alguma coisa extrema, e mesmo assim você sofre, você tem tristeza, mas você, eu uso esse termo, não larga o osso. É algo que é embutido no Senhor, que independente do que está acontecendo, você continua fiel. É o que aconteceu na igreja primitiva, por exemplo, quando as pessoas eram lançadas aos leões. Nega sua fé. Não nega. Nega, não nega. Nega, não nega. Vai morrer pelos bichos. E quando a gente trata de um caso pessoal, por exemplo, eu, tudo bem, é fácil. Aí quando trata dos nossos filhos, e quando trata dos nossos entes queridos, mesmo assim, eles não abrem mão da sua fé. Não podemos agradar a Deus se Ele não nos ajudar. Nós falamos na semana passada um pouco sobre isso. As pessoas acham que podem agradar a Deus da sua maneira. Um exemplo claro é o ministério de louvor. Muitas vezes, não é o nosso caso, muitas vezes as pessoas não ensaiam, não se preparam, e aí vem oferecer ao Senhor um louvor, e aí fica ruim, fica feio, e aí eles fazem, falam assim: não tem problema, a gente fez, e Deus conhece o nosso coração, conhece, esse é o problema. Deus sabe quando nós fazemos com a motivação errada, Ele faz quando nós fazemos por relaxo, e Ele não recebe, Ele só recebe aquilo que é definido conforme Ele estipula. Ele não está esperando que a gente vá aqui e cante excepcionalmente, porque Ele tem o melhor dos cânticos nos céus. Os anjos, Ele na sua orquestra, porque eles devem ter um, não sei se são só vozes ali, mas e quando eles cantam, se eles cantassem aqui, a gente ia ficar extasiado. Não tem ser humano que consiga ser um barítono, ou um tenor, ou um soprano, ou qualquer tipo de afinação perfeita como os anjos. Então Ele tem uma adoração perfeita nos céus. Nós não temos que atingir excelência nesse aspecto, apesar que nós temos que buscá-la em respeito àquele a qual nós estamos nos apresentando. Nós estamos oferecendo o nosso louvor, mas Ele está muito mais preocupado com a disposição do nosso coração. Como você tem vivido? E Ele recebe com muita alegria isso. Nós não podemos agradar a Deus se Ele não nos ajudar, se Ele não nos ensinar. E aí nós começamos a falar sobre uma ordem lógica da salvação. Já falei num domingo à noite, E nós falamos o seguinte: uma ordem lógica de salvação existe para que uma pessoa seja redimida. Por exemplo, dizemos que somos justificados pela fé. Isso significa que um pré-requisito lógico para a justificação é que você tenha fé. Se nós somos justificados pela fé, a fé vem antes da justificação. Mas e o que vem antes da fé? Eu não vou entrar em detalhes, porque nós já tratamos disso na semana passada. O evento que precede a fé é a regeneração. E você tem que entender que sem Cristo, sem você ter sido aceito na família do Senhor, o teu espírito está morto. Você anda, você come, você fala, você trabalha, mas você não tem ligação com o Senhor. O espírito do homem morreu a partir do pecado de Adão e Eva, e ele só pode ser resgatado através do sacrifício de Jesus Cristo. Um sacrifício que nós comemoramos na sexta-feira, pela morte dele na cruz, e hoje, pela manhã, há aproximadamente 2016 anos atrás, nesse dia, nessa hora, estava Jesus Cristo falando com Maria Madalena na frente do túmulo. Coisa linda e maravilhosa. Através do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Essa regeneração é conhecida também como um novo nascimento. É a operação pela qual Deus, o Espírito Santo, muda divina e sobrenaturalmente a disposição do meu coração e do seu coração. Algo diferente acontece. Você não fica, você continua às vezes mentindo, às vezes provocando, falando mal, agindo de uma maneira errada, mas o teu espírito ele é renovado e você tem a disposição, a possibilidade de falar: pecado? Não, não vou fazer. A operação pela qual Deus, o Espírito Santo, muda divinamente, sobrenaturalmente a disposição do nosso coração. O Antigo Testamento diz que nós tínhamos uma condição caída e que nós desejávamos o mal continuamente. Pastor, não, eu não era mal. Você era mal. Gênesis capítulo 6, 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do homem. O Senhor olhava para aquele povo lá atrás de Gênesis e falava assim: povo com coração continuamente mal. Também nós lemos na semana passada Ezequiel 11, 19 e 20, que diz: dar-lhe-ei, está falando da regeneração, dar-lhe-ei um novo coração, um espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, que era o que eu e você tínhamos no coração antes de Cristo, um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí você fala assim: não, pastor, isso é do Antigo Testamento. Novo Testamento, Efésios 2:1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Nós éramos mortos e a gente andava como que inundado, entendeu? Devia ficar só o cabelinho assim para fora. Eu lembro que quando eu era pequenininho, morava aqui em Brasília, papai falava assim: não entra na piscina grande. Eu queria entrar, e ele me cercando. Aí chegou uma hora e ele deixou eu pular. Eu pulei, aquilo deu o pé para mim, ele pegou e puxou pelo cabelo. Eu saí nervoso assim, eu nunca mais eu pulei na piscina grande. Mas a gente estava imerso e o Senhor ele puxou a gente pelo cabelo, porque era assim que a gente estava. E era sobre isso que Jesus estava falando quando disse a Nicodemos, e nós temos tratado em João capítulo 3, no verso 3 e 5, ele fala: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele está falando sobre essa regeneração. Tá? E aí nós vamos começar a aula de hoje, depois desse breve resumindo, continuando falando sobre a regeneração. Regeneração significa gerado de novo. É um novo começo, uma nova Gênesis. Gênesis é a criação. Nós nascemos nesse mundo biologicamente vivos. A hora que você nasceu, o médico foi lá e deu um tapinha no seu bumbum, você... Nós nascemos biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Desde tenra idade, bebezinho, você já nasce egoísta, você já nasce querendo que suas vontades sejam satisfeitas. Você conhece bebê, você sabe que quando ele está com fome, ou ele está sujinho de cocô, ele não quer saber se tem alguém passando mal, ele não quer saber de nada, ele quer que a sua necessidade ela seja satisfeita. Pastor, que isso? E aí eu lembro daquela roupinha que a gente compra com os bebês recém-nascidos, que chama-se pagãozinho. E aí o pagãozinho vem porque a gente era pagão mesmo. ruim, tá? Então a gente trata com isso, a gente vê isso, mas a gente não consegue fazer associação. Vou comprar um pagãozinho para a criança. Você está falando que ela é pecadora. E é assim que nós nascemos. É lógico que a figura de uma criança, de um bebê, ela, apesar de ter disposição para o mal, ela não faz tanto mal quanto um adulto. Nós andamos, nós falamos, nós temos interação com muito mais coisa, mas a índole, o coração dela é como o meu e é como o seu, tendente ao mal. Para nos tornarmos espiritualmente vivos, nós precisamos da obra sobrenatural de Deus, o Espírito Santo em nosso coração, e nós já falamos, nós precisamos que haja uma operação. A Beatriz ontem fez uma operação de apêndice, ela retirou o apêndice, estava inflamado, infeccionado lá. Nós também sofremos uma operação espiritual. Você não vê os bisturis, você não vê aqueles abridores de peito, mas quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, aberto o seu peito pelos anjos, é tirado aquele coraçãozão duro, preto, e é colocado no coração que bate, continua sofrendo, continua fazendo um monte de coisa errada, mas você passa a ter vida. A opinião evangélica popular sobre o assunto é: se você quer ser nascido de novo, você precisa ter fé. Portanto, a opinião popular evangélica é que a fé vem antes da regeneração. Se você perguntar para as pessoas, no conceito geral evangélico, as pessoas já entendem que a primeira coisa que acontece não é a regeneração, e sim a fé. E aí um exemplo que eu sempre dou para as pessoas é: nós vamos no enterro, e o cara está morto, e você começa a conversar com ele, por que que ele não responde? Porque ele está morto. Como que nós podemos responder ao Espírito Santo estando mortos? Como é que nós podemos ouvir? Por isso que quando nós estudamos, começamos a estudar, fazer esses estudos sobre bem-aventuranças e falando sobre os conceitos da fé, esses conceitos são para crentes, para cristãos, pessoas que já foram regeneradas. Se você quiser forçar uma ideia, como bem-aventurados que choram, que nós vamos falar depois do intervalo, com uma pessoa que não é cristã, ela vai falar assim: você está louco? Você não está batendo bem na bola? Eu quero ser feliz, como que eu vou chorar? A pessoa não consegue entender, mesmo a gente não consegue entender. E hoje eu vou dar um conceito que vai te facilitar um pouco esse entendimento do bem-aventurados que choram. Essas coisas, conceitos, são para regenerados, em que eles ouvem aquilo através do Espírito Santo e conseguem, começam a ter um pequeno entendimento daquilo, e você começa a cada dia, passando pelo processo de santificação progressiva, começar a crescer e entender. A ideia implica em que a nossa condição caída, enquanto ainda estamos na carne, enquanto ainda estamos mortos em delitos e pecados, nós podemos crer que somos novas criaturas. Mas essa ideia está em conflito com o Novo Testamento, que ensina sobre a regeneração. Não importa o que eu acho, não importa o que você acha, importa o que a Palavra de Deus diz. Você pode não entender muito bem, mas você tem que buscar o entendimento do Senhor através do Espírito Santo, que Ele fala: se você quer sabedoria, peça a sabedoria que Ele vai te dar. Por isso que quando você for ler a Palavra de Deus, quando você for participar de um estudo, quando você for entrar na igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, conversar com Deus, falar: Deus, estou entrando num âmbito espiritual. Se eu quiser entender isso de uma maneira natural e carnal, eu não vou entender. Eu preciso que o teu Espírito Santo me dê sabedoria para entender. Então, uma coisa que sempre que eu leio um texto para vocês aqui, em especial domingo à noite, eu peço: Senhor, nos dá um Espírito ensinável. Que o Senhor, Ele possa quebrar essas barreiras, esses preconceitos que nós temos de 10 anos de vida, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de vida, em que nós aprendemos uma série de conceitos na vida que muitos deles são errados e não são conforme a Palavra de Deus. E não é o pastor que tem que te convencer, que tem que te convencer é o Espírito. Eu não tenho essa soberba no meu coração de achar que eu vou te convencer de algo. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. Eu simplesmente falo das coisas do Senhor, e o Senhor, através do Espírito Santo, tem que transformar o teu coração em meio a dúvidas, em meio a dificuldades, porque eu as tenho também. Não acha que eu leio a Bíblia e falo assim: ah, isso é fácil. Não. Eu me deparo com ensinamentos em que eu falo: Deus, como é isso? As pessoas fazem questionamento para mim que eu fico olhando e falo assim: como é que eu respondo isso? Porque são coisas naturais, em detrimento das espirituais, que nós não vemos, E isso só pode ser verdade através da fé, através de uma coisa que vem do Espírito Santo, que é essa fé sobrenatural. Abre a palavra de Deus em João capítulo 6, verso 65. João 6, verso 65. Lê para mim, Diene, por favor, só aguarde o povo achar. Parou de ouvir as folhinhas? Excelente. Pode ler.
E prosseguiu: por causa disto é que vós tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido.
Não é disposição humana. E aí você falou vós, mas é vós. E prosseguiu: por causa disso é que vós tenho dito. Jesus Cristo falando com as pessoas que o ouviam. Ninguém pode vir ao Pai, se pelo Pai não lhe for concedido.
Vem aqui, Deus me responde uma coisa. Eu estou louca para converter minha vida. Mas doido, quando está querendo se converter, você vai tentar. Aí um dia abri aqui a palavra. Eu falei, pronto, acabou, acabou o desespero, está aqui. Ela não foi enviada pelo Pai, como é que ela vai chegar a Jesus?
Você tem que entender. Gente, nós estamos entrando numa parte que são conceitos complexos, tá? Porque num texto como esse demanda muitos outros. A minha função e a sua função não é convencer ninguém de nada. Se você estiver na beira do precipício, você fala para a pessoa assim, não pula, não pula, não pula. Você pode tentar segurar ela pelo braço, mas se ela, por exemplo, for mais forte que você, maior que você, e ela tentar pular, se você tentar segurar, você cai junto. Glórias a Deus que espiritualmente isso não é possível. Você cai junto, se você já é salvo. O que acontece é que se a pessoa, ela tiver com aquela, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero fazer, você não pode fazer absolutamente nada, a não ser falar. Bom, por isso que nós temos que entender o que é testemunho. Nós temos falado sobre isso. Testemunho, você não tem que convencer a pessoa, e sim falar. Todos são pecadores. De uma maneira mais doce, mas na lata. Nós somos pecadores destinados ao inferno. Se você não aceitar Jesus Cristo na sua vida, você vai para o inferno. Eu acho que você tem que procurar uma maneira mais cordial, às vezes, para falar. Você tem que esperar um momento certo. Tem todo esse contexto. Porque não é só falar. Você tem que falar pelo Espírito. Porque senão o sangue daquela pessoa é sobre a sua vida. Tem que saber falar, você tem que falar no momento certo, e por isso que as coisas elas são sobrenaturais. E nós olhamos para pessoas que nos rodeiam e você fala, falei, e não resolveu nada. E nós não pode fazer nada, nossa função é só falar. Eu lembro o exemplo da Suzane, um exemplo triste em que ela falou, e ela morreu, a gente não sabe.
Falou,
filho,
se ela me chamasse 2 horas da manhã na casa
dela, essa é a disposição que nós temos que ter. Entendeu? Nós temos que falar e estar à disposição das pessoas, mais nada. Tem pessoas que entram na igreja e saem da igreja, é uma coisa que é natural isso. Tem pessoas que meu coração fica triste de ver postagens no Facebook que a pessoa faz isso, faz aquilo, você fala, poxa, a gente falou, a pessoa deu a entender que estava gostando, que estava entendendo. De uma hora para outra a pessoa começa a enveredar pelo caminho errado. Você alerta a pessoa, e você fala com a pessoa, e ama a pessoa, e mesmo assim a pessoa, ela olha e fala assim, eu quero continuar. O pastor lá de São Paulo me deu um exemplo uma vez, eu gosto de dar os exemplos, porque ele dava bastante, ele era muito ilustrativo. E ele falava assim, que se você pegar um porquinho, e aí a esposa dele tinha um porquinho, porquinho pequenininho, bonitinho, entendeu? Porquinho bonitinho, e dava banho no porquinho, e punha perfume no porquinho, e colocava fitinha no porquinho, e porquinho isso, e porquinho aquilo, certo dia teve uma chuva muito forte, e eles moravam na roça, e esqueceram a porta aberta. Lá fora formou-se aquelas poças de lâmina. E aí o porquinho cheiroso, todo tratadinho, com fitinha no pescoço, ele atravessou a porta e foi para o lugar que lhe era devido, a Gente, sem o Espírito Santo, nós como porquinhos, nós voltamos para a lama. A gente vê a figura de Saul. Saul, quando ele fez aquelas coisas erradas e o Espírito de Deus se afastou dele, ele fez altas barbaridades, ele ficou louco. Apenas quando um homem de Deus tocava sua harpa, Davi, ele sentia paz no seu coração. As pessoas estão aí fora andando como mortos, estão andando como zumbis. E nós só podemos falar e agradecer ao Senhor, não julgar as pessoas, agradecer ao Senhor pela sua misericórdia comigo. Mas por que que eu fui e ele não foi? Querido, só na glória, eu não tenho essa resposta para você. O que eu tenho para dizer para você é que não foi porque você é bonzinho nem do nada. Simplesmente, ele manifestou o amor e a graça dele, a misericórdia. Eu vou ler alguns textos depois que vão corroborar o que eu estou falando. A razão fundamental porque alguns respondem com fé ao Evangelho, mas outros não, é que alguns, e não todos, são regenerados pelo Espírito Santo. O aspecto difícil dessa doutrina é que Deus, através do Espírito Santo, não vivifica todos, e isso é o que leva muitos a tropeçarem nessa ideia. Se a fé salvadora é dom de Deus, né, Edilene? Eu estava conversando com a Edilene sobre esse assunto essa semana. Se a fé salvadora é dom de Deus, o Espírito Santo, se Deus exige esse dom para a salvação, por que que ele não dá para todos? E aí o nosso coração, o meu coração pelo menos, fica que nem uma mecha, porque a gente, em alguns assuntos, a gente aceita, mas a gente luta com isso. Isso nos traz a doutrina da eleição. A fé salvadora está ligada à eleição. Na primeira sentença do capítulo da fé salvadora da confissão de Westminster, a graça da fé, pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação da sua alma, é obra do Espírito de Cristo em seus corações. A afirmação indica que nem todos são capacitados a se tornarem cristãos, mas somente aqueles a quem Deus determina dar o dom da capacitação. Isso é a essência da doutrina da eleição. Romanos capítulo 9, versos de 6 a 13. Romanos capítulo 9, versos de 6 a 13.
Não,
só um minutinho, né? Olha os barulhinhos. Os barulhinhos. Romanos capítulo 9, versos 6 a 13. Lê com muita calma e muito devagarzinho. Vai lá.
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Entendendo que esse aborreci aí é bem aliviado. A tradução correta é odiei.
Vixe
Maria. Odiei. Mas por quê? E aí o apóstolo Paulo, antes que você faça a pergunta derradeira, ele responde para você. Romanos 9, 14.
Pediremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum.
Paulo já responde para você. A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. E aí, eu quero que você entenda que há conceitos na palavra de Deus que eles são revelados para nós, e tem conceitos que não são revelados para nós. Tem coisas que nós lutamos contra, mas a palavra de Deus os afirma. E se você tem a palavra de Deus como verdade na sua vida, ou você crê, ou você não crê. Romanos 9,14, que diremos, pois há injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Êxodo 33,19. Carolzinha, por gentileza. Tem um texto que está faltando aqui que eu não vou achar. Êxodo 33,19.
Pode ler. Farei passar.
Quem que respondeu?
Moisés.
Não.
Moisés disse: faz-me, portanto, ver a tua glória. Ele respondeu.
Quem respondeu?
Deus.
Deus respondeu para quem?
Moisés.
Quem está falando é Deus. Continua, por gentileza.
Farei passar sobre ti todos os meus benefícios e proclamarei diante de ti o nome de Senhor. Concedo minha benevolência a quem concedo benevolência, e faço misericórdia a quem faço misericórdia. Ele,
continuou? É 30 e só o 19.
Ah tá, esse é o 19.
Tá, então na versão, uma outra versão. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, que eu proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Romanos 9,15. Lê os reis, por gentileza. Romanos capítulo 9, verso 15. É o mesmo texto de Êxodo, lá na frente, assinalado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aproveita, terei misericórdia. E como padecer-me-ei de quem me aproveita, com compaixão.
O maior ato de misericórdia que Deus realiza é dar o dom da fé. Efésios 2 é um dos textos mais importantes sobre esse assunto. Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Rosângela, leia por gentileza. Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3.
Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
O apóstolo está dizendo que, embora os cristãos compartilhem com toda a raça humana de uma natureza caída e corrupta, eles receberam esse benefício maravilhoso de serem vivificados pela graça de Deus, pela qual foram redirecionados para não andarem segundo as concupiscências da carne e os desejos da mente. A boiada está andando e o Senhor, ele escolhe e separa uns para sair dessa boiada. Em outras palavras, os crentes foram redimidos enquanto ainda estavam mortos, e enquanto ainda eram, por natureza, filhos da ira, como todos os demais. Eu e você éramos filhos da ira. Continua, Rô. No Efésios capítulo 2, versos de 4 até 7.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Ainda, 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Não há como você comprar, não há como você adquirir no mercado, mas é um dom de Deus, é graça do Senhor. No entanto, ao que se refere a expressão de vós nesse texto? porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Quando ele fala de vós, ele está falando da graça ou da fé? Na estrutura gramatical desse texto, o antecedente da palavra isto é a palavra fé. Você tem que analisar gramaticalmente. Pastor, você não tem, eu tenho que saber português para ler? Tem que saber português, tá? É por isso que o Senhor, você está lá na escola e você aprende uma série de coisas, você fala assim, para que eu vou usar? Está aí, você usa para isso, tá? Você usa para ler a Bíblia, você tem que ter conhecimento de biologia, tem que ter conhecimento de física, você tem que ter conhecimento de uma série de coisas, inclusive de português. Se você não tem conhecimento de português, você lê a Bíblia da maneira que você quer, você interpreta da maneira que você quer. Eu lembro que há uns 3, 4 meses atrás apareceu no Fantástico um pastor que tinha tido relação sexual com a esposa de um membro. E aí, aquele caso entrou na mídia, como todo caso que é cristão entra na mídia, principalmente as coisas são ruins. E aí, aquele repórter falava com ele, ele lia um texto lá de Oséias, em que Oséias ele falava assim: olha, vai e casa com uma mulher adúltera. E ele entendeu, porque ele leu, em vez de adúltera, ele lia adultera. Vai lá e adultera. E ele falou assim: não, Deus está mandando. E aquele homem, na sua ignorância, ele fez um erro, porque ele leu errado. Nós temos que saber português para ler a palavra de Deus. Se você coloca uma vírgula errada, se você coloca, se não tem entendimento certo, você joga uma coisa, um entendimento errado, e as pessoas que estão ouvindo. Por isso que a figura nossa é uma figura muito séria e muito importante, porque se você, eu falava essa semana também, você mata alguém com esse tipo de conceito. Você ensina de uma maneira errada, a pessoa não sabe, ela acredita e age errado. Nós temos que saber português para ler a palavra de Deus. O apóstolo está dizendo que somos salvos pela graça, por meio da fé, e que essa fé pela qual somos salvos não vem de nós e é dom de Deus. Quando pensamos nas riquezas da misericórdia divina, pela qual fomos redimidos, e consideramos que a fé pela qual somos salvos não vem de nós, mas como resultado direto da intervenção sobrenatural de Deus em nossas vidas, nós deveríamos estar constrangidos e dobrar os nossos joelhos em gratidão e ação de graças. E aí é um gancho para o tema do depois do intervalo, que é bem-aventurados que choram. Quando você se depara com essa graça, quando você se depara com essa misericórdia, quando você se depara com esse amor e essa santidade, você não tem que pular, você não tem que ir, você tem que ficar constrangido, olhar e falar assim: eu não merecia, mas eu estou aqui. E aí eu vejo um texto que as pessoas, os jovens hoje pulam, eu acho bonito eles dançarem, pularem na presença do Senhor em músicas, mas se a pessoa estivesse realmente entendendo a sua situação, ela não iria pular, ela iria a de joelhos. Os avivamentos, eles não são avivamentos para você pular e dançar, é avivamento para arrependimento, em que o Espírito Santo ele vem com uma força maior, se assim eu posso dizer, em que você é tão constrangido da sua situação pecaminosa, é como se tivesse mudado a lâmpada, você está com a lâmpada na sala, daquelas redondinhas de abajur, e você acha que está tudo certo. E aí vai lá e coloca aquela lâmpada de 150 watts. A sala fica clara, você olha e diz assim: como está bagunçado. O reavivamento basicamente é isso. Você vê a sua situação pecaminosa perante um Deus santo, um Deus misericordioso que te alcança sem você ter merecimento, e ali você tem que se arrepender. No que diz respeito ao aspecto da experiência, todos temos a mesma história. Sabemos que não aceitamos a Cristo movidos pela nossa própria carne. Você não fez isso porque você quis. Em algum momento da sua vida, o Senhor ele incendiou o seu coração. Sabemos que foi necessária a obra interior de Deus, o Espírito Santo, para nos mudar de pessoas contrárias às coisas de Deus. E eu, na semana passada, domingo à noite, quando eu falei isso, que nós, em nossa essência, nós odiamos a Deus. O Gabriel estava sentado na segunda fileira aqui, o Gabriel tem 15 anos, 14 anos, ele arregalou o olho. Nós, na nossa essência, nós não amamos a Deus, as coisas de Deus, nós somos contrários. nós queremos dormir, nós queremos encher a nossa pança, nós queremos que tudo seja para a gente, nós queremos dormir tarde, nós queremos fazer as coisas que não agradam o Senhor, porque as coisas que agradam o Senhor confrontam a nossa carne. A nossa carne quer fazer uma coisa e o Espírito fala, não, 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 isso está errado. E você bate o seu pezinho, que nem aquelas crianças no mercado, eu quero isso. E o Espírito fala, ah, não, tá errado. E aí você fica naquele conflito, naquela luta. Nossa índole, nossa essência é contrária às coisas de Deus. Se não fosse o Espírito Santo para nos mudar, nos regenerar, nós estaríamos perdidos. O Espírito Santo, ele é aquele que muda, nos muda de pessoas contrárias às coisas de Deus a pessoas que aceitam as coisas de Deus. Ele nos vivificou e nos deu o dom da fé pela qual cremos em Cristo. Eu não tenho a referência, depois eu passo para você, eu posto lá no grupo de versículos diários. E quando Jesus Cristo foi questionado, e ele falava assim para ele, Cristo, por que, que você fala em parábolas? Por que você não fala abertamente? Tipo, o senhor fala, é confuso. É como se eu usasse aqui termos rebuscados, hebraico, em grego. É, eu sei que algumas pessoas iriam entender, né, gente? Se eu falasse em grego aqui, né? Hebraico, né? As pessoas gostam, né, de usar termos e falar. Nossa, e as pessoas ficam olhando e falam, caramba, como ele sabe de coisas? Eu não entendi nada. Mais ou menos as missas que tinham em latim, que o padre falava lá, o sacerdote falava em latim, e as pessoas estavam ali, não entendiam nada. Nem sei o que eu falei, você vai perder o fiz a piada.
Porque Jesus falava em
parábolas. Ah, tá, obrigado, querido. É como se ele estivesse falando isso. E aí Jesus Cristo olha para os seus discípulos e fala assim, queridos, queridas. Queridas não, porque ele está falando dos discípulos homens, né? Eu falo em parábolas, porque se eu falar abertamente, as pessoas vão ouvir, entender e eles vão crer. Para meio entendedor, a palavra basta. Ele não estava falando para todos. Bom entendedor, meia palavra basta. Ele estava falando em parábolas porque era para aqueles que o Pai entregasse a ele que entendesse. Pastor, não concordo. Você vai brigar, pede uma audiência com o autor da vida, entendeu? Lá nos céus, entendeu? Quando você estiver lá, seja como ovelha, como bode, levanta sua mãozinha lá no meio e fala assim, não concordo! E aí ele vai te explicar ou não, entendeu? Eu sei que o que a palavra de Deus diz é isso, e eu só posso falar para você o que a palavra diz, não posso dizer o que eu acho, o que eu não acho. Pastor, mas por que eu? Porque, não sei. E eu, sinceramente, eu não escolheria você. Nem aquelas, desse exemplo, ele fala naquele grupo de futebol, ou de vôlei, na escola, na educação física, dois capitãos, para aí, quartado, começa a escolher, você vai ficando para trás, porque você não é grandão, você não é falador, você não é esportista, e você vai ficando para trás. E aí eles escolheram, e aí Deus também falou, eu escolhi você. Por quê? Não sei. Tá? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, porque a fé, ela é um dom de Deus. Há conceitos e entendimentos que a nossa mente não entende. E nós temos que aceitar apenas realmente pela fé. E essa fé, ela só é possível porque o teu Espírito Santo as implanta em nós. Por isso nós queremos agradecer, porque o Senhor nos alcançou. Nos ensina, Pai, a olhar para as pessoas com misericórdia. Ensina-nos, Pai, querido, a olhar para as pessoas não como se nós fôssemos melhores ou merecedores do que nós temos, mas que nós possamos orar para que o Senhor, na sua graça, na sua infinita misericórdia, possa se encontrar e alcançar os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos entes queridos, os nossos familiares, para que eles possam, Pai querido, estar também junto conosco nessa grande celebração que será o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.